Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 18 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra, meu parceiro aqui de bancada. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa? Deixar os nossos ouvintes bem informados?
Mais uma vez, vamos lá, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Uma excelente tarde. E, claro, vai ficar bem informado a partir de agora as notícias da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E também vai poder participar pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir enviando sua mensagem escrita e logo mais a gente libera o telefone 3675-2000. Lembrando que o Coutinho Neto chega também bem municiado com as informações do setor policial já, não é isso, Kátia?
Nossa, muitas informações mesmo, viu? Já, Coutinho pinta aí ao vivo para falar conosco, trazendo essas informações, viu? Olha, são 12 horas e 10 minutos, o Jornal do Meio Dia desta quinta-feira já está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de 50% até 100% para começar sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda e Ilhéus, são duas lojas, tá? Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Olha, está rolando a Super Black, tá? Na Supermoda, descontos imperdíveis de 20% à vista, a 10% aí também no cartão em até 12 vezes, só na Supermoda e Lelos. Olha, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, aqui da Bahia, né? O Jornal à Tarde de Salvador, que informa mutirão da terceira dose imunizará a população acima de 18 anos. Claro que cada cidade vai se organizar, né, para começar aí essa vacinação para a terceira dose, para todos os adultos, né, todos aí a partir de 18 anos. E no caso, Salvador já está organizando um mutirão, né, que vai ocorrer lá. E ainda hoje vamos falar que São Paulo e outras capitais já iniciam aí essa vacinação da terceira dose para 18 anos ou mais contra a Covid-19.
Jornal Meio Norte de Teresina, no Mato Piba, até 2030, soja ocupará mais de 1.100.000 hectares.
Folha de Pernambuco. Pernambuco amplia dose de reforço para todos os adultos.
Jornal do Comércio de Pernambuco. TCE lista bilhões em obras inacabadas.
É, são obras inacabadas aí lá no estado de Pernambuco. Aqueles governos que adoram deixar para trás, né? Uhum. É igual no Brasil, de modo geral, tem muitas obras aí inacabadas dos governos federais passados.
Normalmente superfaturadas.
É, impressionante. Diário do Nordeste, Ceará. Ceará vai renegociar dívidas dos cidadãos.
Tribuna do Norte de Natal, cirurgias, hospital e reta Tabajara terão R$ 56.700.000.
Gazeta de Alagoas, Maceió, zero em transparência. Governo de Alagoas tem a segunda pior, né? Nota do país no enfrentamento científico da Covid-19. Olha só, Marcos.
É, o Imparcial de São Luís, justiça caça mandato de dois prefeitos no estado, lá no Maranhão.
É, isso aí no Maranhão, mas a gente tem uma cassação aqui de prefeito e vice-prefeito aqui na Bahia, viu? Hoje ainda a gente fala sobre isso. Jornal o Globo do Rio, Senado dará prioridade para a desoneração da Folha até 2023.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, senadores querem limitar PEC ao auxílio de R$ 400.
Jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul reduz restrições sanitárias, mas mantém passaporte vacinal.
O Estado de São Paulo, alívio de encargos para os setores que mais empregam, avança.
Jornal Agora, de São Paulo, reajuste da aposentadoria deve chegar a 10% em 2022.
Valor Econômico de São Paulo, Pacheco busca solução junto ao STF para impasse sobre o orçamento secreto.
E Jornal A Tribuna, do Espírito Santo, 10 concursos para ganhar até R$ 20 mil sem ter ensino superior. Que maravilha! Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, né? Lembrando que você também participa, né? Daqui a pouco você vai poder falar conosco aí ao vivo no 3675-2000, mas caso queira enviar mensagem escrita, já vai enviando a sua mensagem aí para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029. Olha, presente é? Que legal, gente. Olha o presente que tá chegando aqui, Marcos Bezerra, da Gabi.
Chaveirinhos aí de
chaveirinhos
brinde, né?
Da Gabi. Obrigada, Renato Nogueira, nosso Renatinho Bad Boy, que é nosso coordenador. Gostei, viu, Renato? Você tá trabalhando, de repente ganha presente. Bom demais, viu? Rapaz! Amei! Vixe, vai ter gente me mandando mensagem. Quero o chaveirinho da Gabi! Ai, Jesus. Daqui a pouco a gente organiza isso depois, viu? Até o outro aqui caiu também. O meu. Ele já não quer mais. Já quer o novo.
Já ficou com ciúmes.
Já ficou com ciúmes. Vou dar um beijo aqui para os nossos ouvintes acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um beijo para a minha amiga Bruna Barbosa, direto de Itabuna. Acompanhando a gente, né, amiga? Ela vai almoçar acompanhando o Jornal do Meio Dia, né? Beijo para você. Obrigada pela audiência aí diária, viu? Mandar um abraço também para quem sempre acompanha aqui o Jornal do Meio Dia. Sempre ligadinha no Jornal do Meio Dia, doutora Cíntia Freire. Doutora Cíntia, muito obrigada pela audiência também. É, ela sempre que pode estar acompanhando aí o Jornal do Meio Dia, viu? Muito obrigada mesmo pela audiência, tá? Continue sempre sintonizada aqui. Tem uma galera aqui acompanhando o Jornal do Meio Dia. Cadê, gente? Quem mais aqui?
É a Michelle pela fanpage já colocou. Boa tarde, eu quero o chaveiro da Gabi.
Olha! Ai, meu Deus! Quando tiver um monte aqui. A gente vai organizar para ir sorteando, pelo menos. Para não ser injusto, né? De dar para uns, não dar para outros. Vamos dar um abraço para ela. A Diana Sajorato, minha vizinha. Ela também acompanha o Jornal do Meio Dia, né, Diana? Um abraço pra você, viu? Tava devendo esse alô, hein? Um beijo pra você. E todos os nossos queridos ouvintes que estão sempre sintonizados aqui na Gabi, sempre ligadinhos, principalmente aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigada mesmo pela audiência, viu? O Gustavo Sodré já falou que também está acompanhando. Direto do Rio, né, Gustavo? Obrigada aí também pela audiência, viu? Bem, aqui no Noticiário Regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. Engraçado, quando Ilhéus tem um boletim atualizado, Itabuna não tem. Itabuna está com um problema aí técnico no ESUS, né? E aí o boletim de ontem não pôde ser divulgado, tá? Não tem boletim. Mas a gente tem o boletim da Covid-19 de Ilhéus, de ontem à noite, 17 de novembro, que informa que o município de Ilhéus tem 20 casos ativos de Covid-19. Dos 41 leitos de UTI Covid, olha só, deu uma aumentada, hein? Tem 10 pacientes internados na UTI Covid. Um paciente é de Ilhéus e 9 pacientes são de outros municípios da região. Porque Itabuna e Ilhéus recebem aí pessoas de diversos municípios, né? Ó, vamos lembrar que em Ilhéus está tendo vacinação contra a Covid-19, ok? Em Ilhéus e Itabuna tem Itatena. Em Ilhéus, perdão. Em Itabuna a gente vai olhar aqui depois. Vamos falar da vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus. Está tendo nos postos de saúde e geralmente começa às 8 da manhã, vai até uma hora, né? É, tem posto que vai até mais tarde, então fique atento aos horários dos postos de saúde do seu bairro, na região norte, sul, oeste e centro da cidade de Ilhéus. Então, tem a aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Quem tem 18 anos ou mais também pode tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Tem a aplicação hoje da segunda dose para as vacinas de Oxford e Coronavac, para quem está agendado até hoje, 18 de novembro. E, no caso, quem vai tomar a segunda dose aí da vacina da Pfizer e estava agendada até 16 de dezembro, já está tendo a antecipação dessa segunda dose. Então, aproveite. E tem a aplicação da terceira dose para idosos, profissionais de saúde e também pessoas imunossuprimidas. Em relação à terceira dose, para público geral de 18 anos ou mais, quando a Secretaria de Saúde de Ilhéus divulgar, né, que vai começar, a gente também divulga aqui, tá bom? Então, por enquanto, aguarde aí, que provavelmente em breve deve sair essa informação de como é que vai ficar essa vacinação, como será feita, quando vai começar a vacinação contra a Covid-19 da terceira dose para todos, né, com 18 anos ou mais, ok? Então, fique atento aí, né, em relação a essa vacinação. Olha, são 12 horas e 20 minutos, nós vamos mudar de assunto, vamos até fazer um alerta, né, Marcos? Olha, esse, conta para nós aí esse caso que ocorreu aqui no sul da Bahia, uma mulher e filha caem aí num golpe e estão desaparecidas, né?
É preocupante, uma mulher e a filha adolescente estão desaparecidas há mais de 30 dias no sul da Bahia. No mês passado, Solange Gonçalves Nunes, de 27 anos, partiu de Guaratinga, no extremo sul do estado, com destino a Ibirapitanga, onde se encontraria com seu suposto pai. A jovem decidiu fazer a viagem depois de receber um telefonema informando que o parente, que não conhecia, morava no município do sul da Bahia. Além da adolescente de 15 anos, a mulher levou duas crianças, uma de 5 e outra de 3 anos. As crianças foram encontradas em Aurelino Leal na última segunda-feira, dia 15. De acordo com parentes, Solange Gonçalves foi vítima de um golpe, pois a pessoa com quem se encontrou em Ibirapitanga não tinha nenhuma ligação com a família. A jovem chegou a dar um telefonema relatando o golpe. Depois disso, não fez mais contato. A família tenta, sem sucesso, obter informações sobre o destino de Solange Gonçalves e a filha. Quem tiver notícias sobre o paradeiro das duas deve ligar para a polícia. Que coisa.
Que coisa, né? Muito cuidado, gente. Porque hoje em dia tá tendo muito golpe, né? Muito cuidado mesmo. Quem tá à procura de algum parente, né? Tem que ter muito cuidado aí com as informações que são passadas, são divulgadas. Porque às vezes pode ser golpe, né? Muito cuidado mesmo. 12 horas e 22 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto já está na linha, vai falar conosco ao vivo, trazendo muitas informações aí, né, do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Excelente quinta-feira para você, Kátia. Marcos Bezerra também, meu amigo. Excelente quinta-feira. Tudo de bom, Marcos?
Para você também, Coutinho. Ótimo trabalho. Excelente dia.
Tá certo. Muito obrigado. Para vocês também, você que está acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia, também sinta-se abraçado, porque a partir de agora a notícia também é de polícia no JMD, a bordo da sua viatura da 102,9. Basta você abrir a porta, todo dia eu paro. Faz o quê, hein? Ah, Coutinho, coloque a sua máscara, aperte o seu cinto, também passe o álcool gel e apresente o seu cartão de vacinação, porque o JMD agora é com giroflex ligado em nossa viatura da 102,9. E a nossa ronda começa no município de Itabuna, onde duas mulheres, elas foram descobertas com materiais ilícitos tentando entrar no complexo penal de Itabuna, com uma mulher que foi identificada apenas como Vanessa, tinha cerca de 7 pedaços grandes de maconha, e com outra mulher, de nome apenas Caroline, havia alguns chips de celular. Ambas foram conduzidas ao complexo policial de Itabuna e deverão passar por audiência de custódia nos próximos dias. As mulheres não disseram para quem o material seria entregue no complexo penal de Itabuna. Portanto, fora de circulação, maconha e chips de celular em Itabuna. Já abrindo aqui para a nossa região, no município de Dário Meira, policiais militares da CIPI Central, por volta das 9 horas da manhã de ontem, quarta-feira, realizavam patrulhamento na localidade do distrito Planalto Íris, no município de Dário Meira. Segundo informações, haveria um conflito entre duas facções criminosas em um determinado local. Em um imóvel, os policiais localizaram uma submetralhadora calibre 9mm com dois carregadores, 11 munições e um supressor de ruídos, além de poções de maconha e dois aparelhos celulares. Na noite anterior, os policiais tinham prendido um homem de 41 anos de idade por tráfico de drogas também naquele distrito. Os materiais apreendidos foram apresentados na delegacia local de Dário Meira. Também, ainda em nossa região, no final da manhã de ontem, quarta-feira, também a Polícia Militar estava realizando ronda de rotina por um bairro da cidade de Jussari. Policiais militares lotados da 62 CIPM avistaram indivíduos em um carro próximo a um local onde existe uma boca de fumo. Com a aproximação da viatura, alguns homens correram, mas os ocupantes do veículo ficaram sem saída. Foi dada a ordem de parada, dois indivíduos foram revistados e na cintura de ambos os PMs encontraram dois revólveres calibre 38, um municiado com 6 munições e outro com 8 balas. Além das armas, os policiais encontraram dentro do carro 115 buchas de maconha e 20 petecas de cocaína. Todo o material ilícito e os homens foram também recambiados para Itabuna. Eles foram identificados como Leonardo Vieira, de 21 anos de idade, e Juracir Filho, de idade ignorada. Um deles, inclusive, é natural de Porto Seguro e o outro é natural da cidade de Itabuna. Aqui também próximo à nossa região, BR-415 em Ibicaraí, por volta das 11h30 da manhã de ontem, militares da 63 CIPM, que tem o comando do Major Robson Farias. Um abraço aí, Major Robson Farias, o senhor que esteve aqui também no comando da 69 CIPM e agora está respondendo de forma brilhante em Ibicaraí. Portanto, os policiais, após informações de populares sobre o tráfico de drogas naquela cidade, foram até a ponte de acesso ao município de Floresta Azul e acabaram localizando um homem que foi preso ali, onde existe uma boca de fumo. Os militares flagraram este indivíduo próximo a uma garagem, que ao perceber a aproximação da guarnição, tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele, a Polícia Militar, sob o comando do Major Robson Farias, encontrou 77 buchas de maconha e uma certa quantia em dinheiro fragmentada. Ao ser questionado pela droga, ele informou que estava dentro da garagem que residia e também tinha mais drogas naquela região. O boletim de ocorrência foi lavrado no plantão da Sexta Corpim, em Itabuna. Muito bem, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio-Dia. A nossa viatura retorna daqui a pouco com novas informações aqui do setor policial, porque você continua no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. É isso mesmo, você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Deixa eu mandar um alô para essa galera aqui, né? Essa galera do setor imobiliário de Ilhéus. A galera ali da Torre Negócios Imobiliários, sempre acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada, tá? Por nos prestigiar, né? Nos dar audiência. Quem está acompanhando a gente lá é o Pedro Augusto, a Raíssa e ele, o Albano Nério, o Estourado. Albano, um abraço para você, meu amigo, meu querido. Da Torre Negócios Imobiliários, jogando duro aí, né? Aproveitar e mandar um beijo para minha amiga Carmen Coutinho, que também é corretora, né? E joga duro aí. Albano e Carmen ficam só tentando. Vamos comprar. Calma, vou ganhar na Mega Sena ainda, aí a gente compra. Eu compro tudo que vocês me venderem, quiserem vender. Mas, ó, tá precisando aí, né? Comprar, vender seu imóvel, é só falar com eles aí, da Torre Negócios Imobiliários. Desde 2013, né? No ramo imobiliário aí, jogando duro. É isso aí, Albano Nery. Um abraço pra você, parabéns aí pelo trabalho. Parabéns ao Pedro Augusto, novo corretor de imóveis, né? Seguindo aí os passos do pai e da mãe. Joguem duro aí. Raíssa, um abraço para você também, tá? Joguem duro mesmo. Deixa eu mandar um abraço para ela também, tá ligadinha? Nosso ouvinte assíduo, a Sônia, mãe do meu querido Saulo, do Samuel. Sônia disse que tá ligadinha aqui, tá? E ela pede um beijo para a mãe dela, Dona Maria de Lourdes. Um beijo para você, viu, Sônia? Ela que mora ali na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Ilhéus. Tá mandando um abraço para você também, viu, Renatinho? A Sônia é daqui de Ilhéus, viu? Manda um abraço. Olha ela, manda um alô pro meu namorado, o Thiago, namorado dela. Pronto, mandei, viu, Sônia? Que o Thiago cuide bem de você, viu, Sônia? Um beijo mesmo. Marcos, ainda falta um minutinho para as 12h30. Vamos liberar a participação do ouvinte. Dá uma passadinha direto aí no WhatsApp da Gabi ou pois na fanpage.
Olha, no nosso WhatsApp, o Roberto aqui de Ilhéus manda boa tarde. Ele gostaria de saber por que todas as reclamações têm um resultado só do transporte coletivo. Já tem um ano, né, de reclamações e protestos e ninguém dá uma resposta para a sociedade. Cadê o Ministério Público? Acorda, Ministério Público.
Tá aí o ouvinte falando algo bem sério, né? Tem muita lógica aí. Pois é, o povo fica só na espera aí e nada de bom que realmente atenda de forma concreta o usuário do transporte coletivo, né? Muito triste.
Mas aqui, boa tarde, Kátia, não quero me identificar, moro em Mamuã, em Ilhéus, e aqui continua a bagunça, né, de som, pessoal que vem de fora, de Itabuna, fim de semana, é uma bagunça só. Entre o segundo e o terceiro quebra-molas no loteamento das Mangueiras e nada da polícia, né, ambiental, nem a dos distritos, né, simplesmente não vem. Obrigado, parabéns pela super audiência.
Qual é o local?
Mamuã.
Mamuã. Ah, de vez em quando o pessoal do Mamuã reclama mesmo aqui, viu? E muito som, né? Então, é um negócio complicado aí. Bem, vamos a um rápido intervalo, voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Shopping Jequitibá, Supermoda Ilhéus e Rede UniFTC. Olha, como está liberada a participação do ouvinte, chegou aqui para a gente uma mensagem de um ouvinte que diz o seguinte: ela quer reencontrar os pais, gente. A Luciene Vieira dos Santos, ela tem 50 anos de idade e ela mora em Salvador. Porém, ela foi doada com menos de um ano de idade pelos pais, o senhor Silvério Bispo dos Santos e a dona Jaciara Vieira dos Santos, que atualmente residem, né, moram aqui em Ilhéus. Então, atenção, senhor Silvério Bispo dos Santos e dona Jaciara Vieira dos Santos, que moram aqui em Ilhéus. A filha de vocês, Luciene Vieira dos Santos, quer reencontrá-los. Ela já está com 50 anos, viu? Então, se os pais aí estiverem, né, vivos, né, estiverem nos ouvindo, se alguém conhecê-los, né, então avise aí ao seu Silvério Bispo dos Santos e Jaciara Vieira dos Santos que a filha Luciene Vieira dos Santos quer reencontrá-los. Pode entrar em contato conosco aqui na Gabi, deixa o contato de vocês, a gente dá um jeito de passar aí para a filha de vocês, tá? O importante é que esse reencontro aconteça o mais breve possível, né, Marcos Bezerra?
Verdade, sim, verdade.
Já pensou? Que maravilha. A gente já ajudou muita gente aqui em reencontrar familiares, viu? E esse é o nosso objetivo, né? Abrir espaço para ajudar o ouvinte o máximo possível. São 12 horas e 41 minutos. A nossa entrevistada já está na linha. É a professora Sônia Maria. Vamos falar com ela sobre a mega revisão Enem UniFTC. É isso mesmo. Boa tarde, professora Sônia. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, querida. Tudo bom?
Tudo bem. Tá nos ouvindo bem?
Você e seus telespectadores, seus ouvintes, né, da Gabriela FM. Coisa gostosa.
Que maravilha, professora. Professora, já percebi que a professora tem aquele astral, né? E aí já ajuda muitos alunos aí durante a mega revisão. Professora Sônia, a mega revisão Enem UniFTC estreou aí, né, a sétima edição, com presença de mais de 1.800 estudantes em plataforma digital. O primeiro dia do projeto contou com aulas de geografia, história, filosofia, sociologia, linguagens e redação. E hoje, dia 18, o que, que vai rolar aí nessa mega revisão, nesta quinta-feira?
Olha, a mega revisão, ela tem praticamente 7 anos, né? E assim, projeto de sucesso. Por quê? Porque o projeto, ela é um projeto que abrange todo mundo, né? Todo estudante quer vitória, quer vencer. Então, ele encontra na mega revisão UniFTC professores capacitados, né? Empolgados, que é o que eu acho mais maravilhoso. Com dicas, assim, bem simples, que realmente ajudam na hora da prova. Hoje, por exemplo, vai ter a mega revisão de quê? Exatas. Né? A matemática, lógicas, física, química, biologia. E assim, professores, estamos assim, muito empolgados, né? Porque a gente sabe assim, que vale a pena você revisar. Essas dicas, assim, muitas vezes, muitas das dicas, elas costumam cair até na prova. Então, é algo assim, maravilhoso esse projeto.
Que bacana. Ainda dá tempo de fazer a inscrição, professora? Ou já encerrou mesmo?
Com certeza que dá tempo de fazer a inscrição. Com certeza. É só entrar no site. É só entrar no site, fazer a inscrição e assistir às aulas de hoje, né? Porque tem muita coisa, minha querida. Tem aquele aluno que ele diz assim, olha, eu tenho mais facilidade na área de humanas, que foi ontem. Uhum. Por exemplo, ele fala assim, poxa, hoje eu não vou assistir, eu tô ocupado, uhum, eu vou fazer uma outra revisão. Eu tenho mais dificuldade nas exatas, né? Aí ele fala, poxa, mas amanhã vou assistir, eu vou fazer essa revisão. Então dá sim, minha amiga, é só querer fazer isso.
Que maravilha, é só entrar aí, viu, gente, no site Mega Revisão UniFTC, joga no Google Mega Revisão UniFTC, vai aparecer o link lá para você fazer a sua inscrição. Que horas começa hoje a Mega Revisão, professora?
18h30 já começa, né? Toda a galera, sempre tem uma musiquinha, uma mensagem. Mas as aulas vêm às 19h,
né? Que bacana. Inclusive, gente, hoje participam os professores de diversos lugares da Bahia, né? E também Pernambuco, com essas dicas valiosas para as áreas de conhecimento e física do professor Mário Rolá, a Carlene Azevedo, Bruno Borges, Paulo Rossi, da Biologia, Elan Augusto, Elan, tem também o professor Augusto, Soninha, né, a nossa querida Sônia falando conosco, e o Mário Roberto, professores de Química. Professora, não era boa em Química, não, hein?
Ah, porque você foi minha aluna, tenho certeza. Minha aluna Soninha Furacão, adora química.
Pois é, eu tinha que ter sido sua aluna, viu, professora? Mas é porque eu vim de outra região. Professora, deixa umas dicas aí para os nossos ouvintes, né? Que vão participar da Mega Revisão, quem vai fazer Enem, né? Ajuda esse povo aí, professora.
Química, por exemplo, termina essa semana, né? Humanas. Direitinho, faz a prova domingo, tenta sempre descansar na véspera, não aconselho, que eu tenho de experiência, não aconselho na véspera a pessoa ficar angustiado, apreensivo, tentando revisar, que acha que não deu tempo, não. Eu acho que tem que descansar, sim, na véspera, né? Faz a prova de domingo, nessa tarde, por segunda-feira, dá aquela respirada e aí começa a revisar a parte de exatas. Porque dá tempo sim, gente. E assim, a prova de química, no caso, eu preciso dizer sempre, professor, o que eu preciso revisar é que eu vou ter certeza que vai estar na prova do Enem. Eu digo sempre que é muito fácil a prova de química, ela é muito desenhada. Por quê? Porque tem aqueles assuntos que caem todo ano. 20 anos de Enem, 20 anos caindo os assuntos, e aqueles que alternam a cada 4 anos, às vezes a cada 5 anos. Então, o que eu diria? Quais são os assuntos âncora que eu preciso realmente ter feito essa revisão? Termoquímica, equilíbrio, né? Principalmente a parte de pH, pOH, deslocamento de Le Chatelier, solução envolve estequiometria. Olha como química é linda, gente. Olha como química é linda. Análise imediata, que é separação de mistura, não é? É radiação, ano cai, ano não. Não consideraria tanto como âncora, como sim, termoquímica, equilíbrio, soluções com estequiometria, cinética. Outro assunto também que vem caindo bastante. Antigamente caía uma questão, uma de pilha ou uma de eletrólise. De 4 anos para cá, tem me surpreendido. Por quê? Caindo duas. Uma de pilha e uma de eletrólise. E assim, isso é um assunto que importante. São assuntos que, se o aluno assistir hoje a mega revisão, amiga, se você assistir essa revisão de hoje, você vai ter todas essas dicas que eu estou falando aqui para vocês.
Que maravilha! Muito obrigada, professora, por sua participação, pelas dicas, tá? Desejo muito sucesso lá na mega revisão hoje.
Obrigada, meu amor. Para vocês também. Parabéns por apoiar e ouvir esse projeto.
Tá certo. Um abraço, professora Sônia.
Sucesso. Então tá aí, hoje tem mega revisão Enem, continua nessa quinta com aulas de matemática e ciências naturais, né, como vai ter química, né, gente? E a professora trouxe dicas aí bem importantes. Então, começa a partir aí das 18h30 no canal do YouTube da rede UniFTC, exclusivo para inscritos. Joga aí no Google Mega Revisão Enem _ UniFTC ou Mega Revisão Enem UniFTC. Vai aparecer o link, você corre, se inscreve e participa. Uma galerinha aí estudando, né, para fazer o Enem, então aproveite essa oportunidade. 12h49, vamos de mais informações aqui para os nossos ouvintes. Como eu disse nas manchetes dos jornais, que aqui na Bahia, prefeito e vice são cassados pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral determinou a cassação dos mandatos dos prefeitos. Prefeito Jesulino de Souza Porto e da vice Marilene Guzmão, ali da cidade de Maiquinique, no sudoeste da Bahia, por abuso de poder econômico e captação ilícita de votos nas eleições de novembro de 2020. A sentença foi assinada pela juíza da 91ª Zona Eleitoral, a Gisele de Fátima Cunha Guimarães Ribeiro, e a decisão afirma que o prefeito e a vice realizaram distribuição de combustível durante o período eleitoral para obtenção de voto. Qual é que não faz? Se pesquisar direitinho aí, né? Segundo consta na sentença, durante a realização de uma carreata, 320 veículos, entre carros e motos, foram abastecidos com valores entre R$ 15 e R$ 30 para qualquer pessoa que chegasse em um dos dois postos de combustíveis do município, independente de serem simpatizante ou não do candidato. O Jesulino de Souza seria, inclusive, dono de um desses estabelecimentos. A cassação da chapa ocorreu após pedido do Ministério Público Eleitoral. A decisão ainda aplicou multa de R$ 10 mil para cada candidato, determinou realização de novas eleições em Maiquinique e cassou os direitos políticos de Jesulino por 8 anos. A decisão, no entanto, cabe recurso. Segundo a vice-prefeita, tanto ela quanto o prefeito estão confiantes em reverter a decisão. E certamente vão reverter, né, gente? Porque a gente vê aí político aí que rouba de verdade, desvia mesmo o dinheiro. E continua, né? Como prefeito. Oi, me deixa, viu? Agora essa aqui, por causa da distribuição do combustível? Ah, pelo amor de Deus.
Pergunta que fica é por que, que às vezes a justiça, o Ministério Público atua
contra uns e outros ficam
votados. E vai punir, né? E outros não.
Ai, ai, deixa pra lá, me deixa. 12h51, já vamos entrar de volta aí, Marcos, no noticiário policial. O Marcos vai trazer para a gente a informação de uma operação que interdita 6 postos de empresário baiano suspeito de enviar cocaína para a Europa. Operação da Polícia Federal, hein?
Ao todo, 6 postos de gasolina foram interditados pela Operação Calvary, na Bahia. A ação foi desencadeada na manhã desta quinta-feira em combate ao tráfico internacional de cocaína. Segundo a coletiva da Polícia Federal e da Receita Federal, em São Paulo, o dono da rede de combustíveis na Bahia foi alvo de mandado de busca por suspeita de remessa de cocaína para a Europa. Os nomes do proprietário e dos postos dele não foram informados. Conforme relato, a investigação teve início em outubro de 2020, quando a PF e a Receita Federal apreenderam 1.700 quilos de cocaína transportados em um navio que saiu do porto de São Sebastião, litoral paulista, com destino a Las Palmas, na Espanha. A droga era transportada em meio a uma carga de milho. No curso dos trabalhos, o inquérito foi instaurado em fevereiro deste ano e, em agosto, a PF e a Receita acionaram a Justiça para autorização de medidas cautelares. Durante as ações desta quinta-feira, 10 prisões foram executadas, 4 preventivas e 6 temporárias, todas no estado de São Paulo. Ao todo, foram cumpridos 36 mandados de busca e apreensão, o que incluiu imóveis, veículos e artigos de luxo, além de armas.
Rapaz, nas fotos tinha artigo de luxo, que menino! Oh. Cada relógio, cada Ferrari. Rapaz, é coisa. 12 horas e 53 minutos, ele está de volta, o nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Certo, Kátia, obrigado mais uma vez a você e a Marcos. Ô, Kátia, antes da nossa segunda participação, envolvendo aqui o setor policial que foi notícia, eu quero mandar um alô, um grande abraço para o Tenente Galo da 68 CIPM e apenas também fazer aqui uma consideração. Eu falei agora há pouco que o nosso querido Major Robson Farias, ele comandou a 69 CIPM, a briosa companhia que cuida do policiamento militar de toda a Zona Sul da cidade de Ilhéus. Mas foi um engano, me enganei, eu errei. O Major Robson Farias, quando esteve aqui em Ilhéus, ele esteve no comando, aí sim, da 68 CIPM, tá certo? Então, Tenente Galo, obrigado, hein? Lembrando, é isso mesmo, Major Robson Farias, 68 CIPM, responsável aqui pelo policiamento do centro de Ilhéus e também bairro do Malhado e adjacências. Um abraço, Tenente Galo. Venha comigo, viu? Aqui, nossa viatura, Tenente Galo, também, da 102,9, porque a notícia não para. Município de Itamaraju. Um homicídio tentado aconteceu na cidade de Itamaraju quando os criminosos chegaram a um local onde a vítima estava e atiraram por várias vezes, fugindo, tomando rumo ignorado. Policiais militares da 43ª CIPM foram até o local e informaram ao serviço de atendimento médico de urgência, ou seja, avisaram o SAMU que ocorreu, que socorreu a vítima ao Hospital Municipal de Itamaraju. E esta vítima foi identificada como sendo Thales dos Santos, é sobrinho, de 23 anos de idade. Inclusive, Thales já foi preso em outra oportunidade em dezembro de 2019, após ter invadido uma residência e sequestrado um empresário no bairro Santa Rita, na cidade de Teixeira de Freitas. Na tarde de ontem, quarta-feira, o delegado plantonista Marcos Ludovico concluiu a ocorrência do acidente ocorrido na madrugada também de ontem, quarta-feira, na BR-101. Todos os documentos da vítima estavam no interior da carreta acidentada. E assim que a Polícia Rodoviária Federal concluiu os trabalhos, os documentos foram apresentados na delegacia de Teixeira de Freitas. O Departamento de Polícia Técnica concluiu que a vítima do acidente foi identificado como sendo José Alves de Jesus, de 50 anos de idade. O DPT realizou a coleta de digitais e também a identificação oficial está em processo de elaboração desta vítima. Olha que um homem de iniciais GBS, ele foi indiciado pela Polícia Civil sob acusação de ter furtado um boi em uma fazenda na zona rural do município de Piauí. Fato este que ocorreu lá atrás, no mês de agosto. Porém, a informação foi divulgada na tarde de ontem, quarta-feira, 17 de novembro. De acordo com o delegado Isaías Neto, o autor do crime foi até o pasto da fazenda durante a madrugada, matou o animal, dividiu em partes e o levou para casa de familiares, sendo este mesmo animal revendido alguns dias depois para comerciantes daquela região. No município de Conquista, um homem morreu na noite da última quarta-feira após entrar em confronto com a PEP da 77 Companhia Independente da Polícia Militar no bairro Nova Cidade, em Vitória da Conquista. Segundo informações, uma viatura da base de segurança do próprio bairro foi recebida a tiros pelo suspeito. Os policiais do Petro foram em apoio e teve início a um confronto no qual o homem que disparou contra os agentes policiais acabou sendo atingido e foi a óbito. As suspeitas policiais indicam que o suspeito foi à procura de um inimigo com o intuito de executá-lo. Na identidade desse resistente não foi divulgada pela polícia. Lá no Oeste Baiano, equipes da 85 Companhia Independente de Polícia Militar apreenderam 3,5 kg de cocaína distribuídos em 4 tabletes e também mais 10 gramas de crack em um hotel localizado no bairro Florais Leia, no centro da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Dois homens foram presos em flagrante. Denúncias anônimas alertaram sobre a localização do foragido do sistema carcerário do estado do Piauí. E ao ser encontrado, o suspeito acabou confessando que o homem que ele fornecia entorpecentes faria uma nova entrega a poucos instantes. O segundo foi achado também detido e também foi encaminhado ao 85 CPM através do capitão Marcelo Pereira. Toda a dupla foi encaminhada à Delegacia Territorial de Luiz Eduardo Magalhães. Segundo ainda o titular da unidade, o delegado Leonardo Almeida, além da droga, que foi avaliada pela polícia em R$120 mil, um carro Ford Fiesta e mais R$300 também foram apreendidos com os criminosos em um hotel lá em Luiz Eduardo Magalhães. Muito bem, Marcos, muito bem, Kátia. Voltaremos na próxima terça-feira ou quarta, e até amanhã estaremos ausentes do programa por motivo de saúde. Estaremos fazendo uma cirurgia aqui no hospital da cidade e retornaremos em breve com muitas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada aí pelas informações, tá? Vai dar tudo certo lá, cirurgia simples, é coisa tranquila, viu? Ninguém precisa se preocupar. E aí, Coutinho precisa desse descanso, né, no pós-operatório. É. E ele vai ficar alguns dias aí fora do ar. E aí, a partir da semana que vem, Coutinho vai nos posicionar o dia exato que ele retorna ao ar, tá? Vai dar tudo certo, Coutinho. Um beijo pra você, viu? Até o retorno, tá? Já são pontualmente aí, né? Pontualmente 1 PM. Então, nós vamos pra última notícia do programa. Vamos falar de vacinação contra a Covid-19, a famosa terceira dose, porque São Paulo inicia hoje essa vacinação. Outras 7 capitais já aplicam a terceira dose, como Porto Alegre, Goiânia, Campo Grande, Maceió, São Luís, Belém e Palmas. Mas 2 capitais pretendem começar a aplicar a terceira dose nesta semana, a partir de amanhã, sexta-feira, Aracaju e Macapá. A nova orientação segue a decisão semelhante do Ministério da Saúde, que na terça-feira, como nós divulgamos aqui, passou a recomendar o reforço para todos os adultos a partir de 18 anos. E a diretriz anterior orientava que a dose fosse aplicada apenas em profissionais de saúde, idosos, né, com mais de 60 anos, pessoas imunossuprimidas, após 6 meses da segunda dose. E agora, né, os adultos com 18 anos ou mais vão poder tomar essa terceira dose também, a dose de reforço. Então, dessa forma, quem tomou a segunda dose das vacinas contra a Covid-19 entre janeiro e junho já é elegível para uma terceira dose, tá? Ou seja, tomou a primeira e a segunda, né? Que não é o nosso caso, a gente vai esperar um pouquinho mais, né, Marcos?
Isso.
Então, é isso, gente. Então, no caso aí de Ilhéus, né, aqui de Ilhéus, a gente recebendo o calendário dessa vacinação para a terceira dose, para todos que têm 18 anos ou mais, a gente vai divulgando. Por falar em vacinas, né, Marcos? O Brasil ultrapassa os Estados Unidos em parcela da população totalmente vacinada contra a Covid-19, né?
É, o Brasil ultrapassou ontem os Estados Unidos no percentual da população completamente vacinada contra a Covid-19, segundo dados levantados pela agência CNN. Ao todo, 59,06% dos brasileiros estão com a imunização completa contra a doença, contra 58,9% nos Estados Unidos. Apesar de uma maior parcela da população vacinada, o Brasil ainda está atrás do país norte-americano em números absolutos de pessoas completamente imunizadas. São 125.986.353 brasileiros com ciclo vacinal completo, contra 195.612.365 norte-americanos, segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC. Então, percentualmente, com relação à população, o Brasil passou, né?
Exatamente, né? O Brasil está com muita vacina aí, graças a Deus. E agora falta, né? Quem ainda não fica naquela dúvida, não sabe se vai se vacinar. É bom, né, gente? Aproveita aí, porque a vacina está ajudando bastante aí. A gente precisa se livrar desse vírus da Covid-19 definitivamente, né?
É isso.
Bem, 1h03, finalizamos por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo sempre a sua audiência, caro ouvinte. Desejamos a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Claro, que se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Então, Jornal do Meio-Dia, um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de 50% até 100% para começar sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Está rolando a Super Black, hein? Descontos imperdíveis, 20% à vista, 10% no cartão de crédito e parcela em até 12 vezes. Olha que maravilha. Só na Supermoda Ilhéus. Marquinhos, boa tarde para você, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.